Buenas noches. Buenas noches. Invito a Rafael a decir las palabras de apertura.
Gracias, profesor, muy amable. Buenas noches. Gracias. Gracias por toda su paciencia a los amigos brasileños que van, vienen, suben, bajan, etcétera. Muy obrigados. Y a nuestros queridos colegas mexicanos, nuestros estimados médicos, muchas gracias por estar aquí, por su tiempo. El día de hoy, por la tarde, noche, se va a abordar la filosofía clínica desde un personaje, que es Hans Jonas. ¿Quién es Hans Jonas y cómo logra construir él la teoría de la responsabilidad? Quisiera comentar, a la luz de una gran amiga que tuvo Hans Jonas, que fue Hannah Arendt. ¿Ya? Hannah Arendt. No voy a hablar de Hannah Arendt, pero quiero decir que Hannah Arendt tiene un texto que fue muy discutido dentro de la comunidad judaica, que es el texto de la banalidad del mal. ¿Ya? Banalidad, lo que banal, Lupita, banal. Lo que no tiene mucha importancia. Obrigado, Lupita. Ya, te veo. Hannah Arendt trabajaba ella en un diario y fue comisionada para ir a seguir de cerca y hacer el reportaje sobre el juicio de Eichmann. No sé cómo se...
Eichmann.
Rápidamente, Eichmann era, dentro de la jerarquía nazi, quien se encargaba de los hornos crematorios. Hannah Arendt y Hans Jonas eran profundos amigos, muy queridos amigos. Y cuando a Hannah Arendt está en el juicio, ustedes lo pueden ver todo esto en YouTube, ¿verdad? Cuando está en el juicio, no quita sus ojos de los ojos de Eichmann. Todo el tiempo lo estuvo observando a los ojos. Y su conclusión fue, de Hannah Arendt: este hombre, que era el encargado de los hornos crematorios, este hombre no es un monstruo como todos creemos, ¿sí?, o como la comunidad está haciendo creer. Este es un hombre común, totalmente común. Lo que sucede, como él lo ha dicho, es que seguía órdenes, solamente seguía procedimientos. Él estaba obligado a procedimientos. era su trabajo. Este no es un monstruo. Dentro de la comunidad, esto le costó a Hannah Arendt la amistad con Hans Jonas, porque Hans Jonas tenía que sostener su teoría de la responsabilidad bajo un conjunto de normas y principios categóricos, ¿ya? La influencia neocantiana en Jonas era muy fuerte, además de su ascendencia judía, ¿verdad? Entonces, cuando se junta la tradición religiosa y la formación filosófica y el eje central de la tradición religiosa y la formación filosófica es la norma, el principio, la ley y el deber, entonces ustedes tienen como resultado la teoría de la responsabilidad de Hans Jonas. Ya. Cierro con esto para dejar la palabra al profesor. Qué terrible, qué triste que una amistad tan hermosa como la de Hannah Arendt y la de Hans Jonas termine fracturada, mayugada, lastimada por defender una nueva narrativa sobre el bien y el mal basada en la banalidad, o la narrativa procedimental del deber, por el deber, para sustentar la responsabilidad. Muchas gracias por el espacio.
Buenas noches. Gracias a todos por vuestra presencia. Acá. 1900. Por favor. Mira, ¿qué pasa con el chico? Pues, este chico. Vamos a ver y evaluar si necesita de médicos, psicólogos, filósofos clínicos, nesta película de 1900. 82, um clássico teatral adaptado para o cine.
7
minutitos.
My bed.
Your bed? Wow!
something on it.
Suppose you fall out. Hey, you could break something.
You could break something falling on me, then.
That's true.
I got out of your part, but I took this one on account of that. Cream of sugar.
Oh! Just black next. This coffee will save my life. I bought flowers and dumb things like dish towels and paper napkins, but I don't have coffee. Do you need any dish towels, paper napkins?
No.
How about the light bulbs, too? May I ask you a personal question?
Yeah, sure.
Why don't you want your mother to come here?
Well, how do you know that?
Well, if you can hear me, I can hear you. I guess the sound must come right out from under that door. What's that door for, anyway?
Your apartment and mine were once one apartment. When they converted it into two, they just locked that instead of sealing it.
You didn't answer my question.
I forgot what you asked.
Why don't you want your mother here?
It's a long story. No, it's a short story. It's been going on for a long time. She didn't want me to leave home. She thinks I can't make it on my own. Anyway, finally we agreed letting me try it for 2 months. She had to keep away from me for 2 months. I've got a month to go.
Why did you tell you that party last night?
Oh, you don't miss anything in there, do you?
Very little.
I always tell her I had a party or that I went to one. She just wouldn't understand why I'd rather be here alone than keeping her and the cook company. She's gonna hate this place. She hates it now without even seeing it. She'll walk in and say, I can absolutely cry.
Does she cry a lot?
No, just threatens to.
Well, if she really wants to cry, send her to look at my place. At least you're neat. You know, you're old enough to live alone. I'm 19. How old are you?
As far as my mother's concerned, I'm 11. Going on 10.
You must have the same mother. My mother would love for me to stay a child all my life, so she won't age. She loves it when people say who we look like sisters. And if they don't say it, she tells them. Have you got a job?
No, but I play guitar and I've got a few prospects.
I know. I heard you last night.
Oh, I'm sorry.
Oh, no, it was good. Really, I thought it was a record you liked hearing it over and over.
Well, I can't read music, so I've got to learn by ear. I'm trying to put together an act.
And what?
Well, then I'll try to cash in on a few of those prospects. I know one thing. I had to go back to Hillsborough.
What's Hillsborough?
You don't know Hillsborough?
No, I don't know much about any place up here. I'm from Los Angeles. I've never been north of Big Sur.
Hillsborough is about 10 miles from here.
Is that where you live?
No. I live here. It's where I used to live. What did you say your name was?
Jill Tanner. Technically, I guess I'm Mrs. Benson. I was married once when I was 16.
16? How long were you married?
Seemed like weeks. Actually, it was 6 days.
What was he like?
I'm sorry, I don't want to talk about it.
Well, then don't. I'm sorry to ask.
No, I will talk about it. Once in a while, you should do something you don't want to do. Cleanse the insides. Jack was wild looking. Sort of adolescent. Girls mature faster than boys, don't they? Anyway, we met, and it was like fireworks. Rockets. Every day was like the 4th of July. And the next thing I knew, we were standing in front of the Justice of the Peace getting married.
How long did you know him?
Oh, I don't know. 2 or 3 weeks. But I mean, there we were getting married. And I wasn't even out of high school yet. And I had 2 exams the next day, and they were on my mind, too. And then I heard the Justice of the Peace saying, "Do you, Jack, take Jill to be a lofty wedded wife?" Can you imagine going through life as Jack and Jill? And then I heard him say, "Till death do us part." Then it became more like a funeral service than a wedding ceremony. Oh, it was so morbid. I hate anything morbid.
Yeah, as long as you're married, why didn't you try to make it work?
I did. I tried for 6 days. I tried. But I knew it was a mistake.
Were you in love with it?
In my way.
What's your way?
I don't know. Well, Just because you love someone doesn't necessarily mean you want to spend the rest of your life with them. And Jack loved me. I mean, he really, really loved me. And I hurt him. And that's just what I can't stand. I just never want to hurt anybody. Marriage is a commitment, isn't it? And I just can't be committed or involved. Can you understand?
Yeah, I can understand, but I don't agree.
Well, then you really don't understand. Wow. I thought I was something.
What do you mean?
Unless you know something I don't know, like ashes are good for the table. Is that why you keep dropping them on there?
You want the ashtray?
It's right here. What, are you blind?
Yes.
What do you mean, yes?
I mean, yes, I'm blind.
Oh, putting me on. Don't do that.
No, I'm blind. I've always been blind.
Are you really blind? Not just nearsighted?
It works. I can't see a thing. About it, I'm not.
Why didn't you tell me?
I just did.
But I came in.
You didn't ask me.
Well, why would I ask you? I don't walk into somebody's house and say, hi, I'm Jill Tanner, are you blind?
Then I don't meet someone and say, Don Baker, blind as a bat.
Well, I still think you should have told me. I would have told you.
I wanted to see how long the tape didn't catch on.
Oh, my God. Oh, and I saw you standing at the window all that time.
What's the coolest spot in the room?
I thought you were a peeping Tom.
Well, that's what I call positive thinking.
You know, I nearly called the police. Suppose I had.
Well, they'd locked you up.
You're so cool. So adjusted.
No, I'm not. I never had to adjust. I was born blind. It'd be different if I'd been able to see then went blind. But for me, blindness is normal. I was 6 years old before I found out everybody else wasn't blind, and by then it didn't make any difference. So let's relax, okay? You know, if we can have a few laughs, so much the better.
A few laughs? About blindness?
No, not about blindness. Can't you forget that?
Well, you're the first blind person I ever met.
Congratulations. Too bad they don't give out prizes for that.
Well, I mean, I see blindness in the street and everything with dogs, but... Why don't you have a dog?
They attract too much attention. I'd rather do it myself.
Well, don't you have trouble getting around San Francisco? I mean, it's tough for me.
No, I manage very well with my cane. And I know exactly how many steps to the laundry, to the drugstore, to the delicatessen.
Where's the laundry? I need one.
Near the delicatessen. You're out of the house, turn right, and it's 44 steps from the front door.
I didn't see it.
I'll show you. I memorized the room. Bed. Guitar. Bathroom. Jacket. My cane. Front door. Bookcase. Wine. Glasses. Chest of drawers. Linen.
What are these for?
Braille. Dining table. Bathed up. Kitchen. Ketchup. Oil. Salt. Pepper. Sugar. Coffee.
Gee.
Now just put the ashtray back. Voila. Well, you don't move anything. I'm as good as anybody else.
There. I can't find anything in my place. If you really want to see chaos, come look at... Oh, I'm sorry. I meant,
vedono che la rucchia è una siasi, se il servo è un nome. Algumas pessoas elas sofrem de filosofia clínica, sofrem de medicina, sofrem de psicologia. Essa é a doença que elas têm. Por isso, hoje vamos conversar com Hans Jonas, bem? O som aqui está bom para vocês? Desde o princípio de responsabilidade, o filósofo Hans Jonas a retar uma parte prática e ilustrativa. Sobre isso, trataremos hoje. Técnica, medicina e ética, especificamente sobre arte médica e responsabilidade humana, um diálogo com a filosofia clínica. Este jovem que vimos há pouco não tinha uma doença. Ele estava bem, não estava? O nome dele? Hans Jonas escreve: primeiro, deve notar-se que para o médico é o assunto sobre o qual realiza sua arte, que ele ordena, é em si mesmo o fim último. É o organismo humano vivo como seu próprio fim. E dentro disso, ocorre agora o inverso. Muitas pessoas sofrem porque não têm medicina, porque não têm psicologia, porque não têm filosofia clínica. A questão fundamental é o critério que vai fazer as diferenciações. E é esse critério que trataremos aqui. Uma pintura, uma escultura, um texto, um edifício são o resultado do trabalho de alguém. Podemos pensar que a saúde de uma pessoa é o resultado do trabalho do médico? Em parte, pelo menos, podemos pensar isso. Em parte, sim, muitas vezes, não é? Um antibiótico, um anti-inflamatório, em parte, sim, ele colabora, não é? E é importante em muitos casos. Muito bem. Hans Jonas disse que a matéria-prima já está aqui, final e completa. É dizer, o paciente e o médico tem que identificar sua própria meta. Isto. Isto é, em cada caso, saúde e se define por la natureza. Não há nada que inventar, exceto os métodos para lograr este objetivo. Temos algumas questões muito delicadas aqui. Jonas diz que a investigação começou devido a algo que doeu, que não funcionou como deveria. É dizer, surgirá da medicina para ocupar-se de lo que está mal, não para perseguir lo que está bem. Pero el doctor enfrenta dilemas. Para cada persona es única, tiene una singularidad, una especificidad, y el conocimiento práctico y teórico puede ser diferente. Hans Jonas escribe: el arte médico está dedicado al cuerpo de otros, cuerpo con el cual el hombre pertenece al reino de los organismos animales, siendo una cosa natural entre las cosas naturales y, por lo tanto, cae bajo la tutela de las ciencias naturales. Pero es el cuerpo de una persona, y eso es lo que destaca el objeto del arte médico. Cuerpo. La sociedad de los hombres dice al médico: eis el cuerpo, cuide del cuerpo. ¿Es posible hacer eso? ¿Esa ruptura? Eis o corpo, cuide o corpo. Não a parte jurídica, não a parte afetiva, não a parte espiritual. Cuide o corpo. É possível fazer isso? O corpo será atendido por la salud. Pero, ¿qué sucede si el cuerpo busca salud mientras la persona en este cuerpo, busca enfermedad porque no quiere vivir? ¿Con quién debe ayudar el médico? El médico sabrá cómo separar las cosas. ¿Ha sido entrenado para reconocer y separar estas cosas? ¿Cómo debe proceder el médico? Este jovem que vocês viram aqui no filme, Chico, tem uma doença? Ele está doente? Do quê? Qual é a doença que ele tem? Ele disse a ela que para ele é normal. Disse a ela que ele consegue viver neste apartamento. Muito bem. Não está fazendo mal a qualquer pessoa, nem a ele mesmo, que está vivendo a vida dele. Ela, no entanto, que é tida como normal, questiona a normalidade dele. Com médicos, com psicólogos, com terapeutas, houve essa fratura e ficou muito difícil trabalhar numa sociedade que faz uma restrição tão forte, tão profunda. Hans Jonas escreve o que segue: e esta partição, que precisamente é o corpo como tal admite, leva consigo algo donde el arte médico se vuelve mucho más técnico, e incluso artesanal, hasta el nivel de destreza manual, como ya lo expresa el término cirugía. El paciente tampoco quiere lo contrario, quiere que se trate su apéndice, a fractura ósea, no su persona, y su cuerpo, solo estas partes muy específicas. Son palabras de Hans Jonas. Então vejam, por favor, não apenas o médico, não apenas o psicólogo, não apenas o filósofo clínico, a própria pessoa se apresenta e diz: trate somente meu corpo.
Ante somente a minha mente. Como é possível fazermos isso? Um médico não é uma máquina. Ele é uma pessoa, um ser humano. Ele tem sentimentos, ele tem família, ele tem amigos. E alguém vai a ele e diz, seja uma máquina. Temos outro problema. Na sociedade, ata as mãos do médico. Deve ter cuidado de tratar de restaurar a saúde da pessoa, como lo é a compreensão da sociedade em que vive. Não lhe corresponde ao médico julgar se um câncer é uma enfermidade ou não. A sociedade lhe ha dicho que o câncer é uma enfermidade e que depende de él luchar contra o câncer. O texto de Jonas diz, assim como a responsabilidade do capitão do barco para seus passageiros só está relacionada com o viaje seguro, o início e o atraque não se lhes permite perguntar se viajam com um final bueno ou malo para lá. Salvação ou a condena de si mesmos ou de outros. Del mesmo modo, o médico não pode perguntar que valores tiene a persona cujo cuerpo trata, como utilizar suas oportunidades funcionais melhoradas ou restauradas. Alguns dos senhores já foi ao médico e ele perguntou, bom, o senhor tem um câncer, é grave. Quais os seus valores? Quais sentimentos o senhor tem? O senhor tem amigos? Onde está a sua família? Por que um médico não pode fazer isso? Vamos prosseguir. Hans Jonas antes de prosseguir, o Hans Jonas afirma que muito da medicina técnica migrou para a área da arte, ou seja, por exemplo, cirurgias plásticas não é mais área técnica. O médico não está lidando com doença, com cura, é outra coisa. Que coisa é essa? É arte, é estética. Uma cirurgia plástica, botox. Esse é o papel do médico? Essa é a função que ele é treinado para isso? Para migrar da área da patologia para a área estética. Hans Jonas escreve, ir mais alá da norma natural, ou al menos prescindir de ela, é, por exemplo, uma cirurgia estética, com o propósito de envelhecer ou ocultar as marcas da idade. Aqui, se satisfazem outras necessidades, además de la salud, bajo la presión de la discriminación racial, los negros en los Estados Unidos se permiten corregir sus labios hinchados, absolutamente naturales, para acercarse a la norma blanca. Por favor, senhores, um médico não pode questionar isto. O médico não pode dizer o que há de errado com seus lábios, o que há de errado com a sua pele. Não pode. O médico não tem emoções, o médico não tem sentimentos, o médico não possui valores. Ele é uma máquina. Porque se ele é um ser humano, o que há de errado em questionar? O que a sociedade deseja que seja um médico? Uma máquina? Hans Jonas prossegue. Lo mesmo é certo para a periferia da medicina e sua seriedade. Pero a transgressão da norma natural também afeta as regiões centrais, incluso a mais grave de todas as tarefas médicas, a tarefa de evitar a morte prematura. Pode tomar ela arte em lugar da natureza? Como critério prematuro é ignorar a medida natural da finitude humana com técnicas heróicas que prolongam a vida ou morte tardia. Há um desencontro. Um médico foi treinado para ser um técnico. Agora exigem que ele atue como um artista, pela arte. Então ele diminui o lábio, aumenta o lábio, trata emagrecimento e outras coisas. O médico não teve treinamento para isso. Como ele vai conversar, dialogar a técnica com a arte? Em muitos casos, ele não saberá como fazer. E a sociedade vai cobrar dele por algo que ele não tem para fazer. Sobre isso eu escrevi o seguinte: se isto realmente está sucedendo, como pensou Hans Jonas, como pode proceder a medicina sem diálogo com a filosofia? É urgente que a filosofia e a medicina abrem de temas como estes. Nós, filósofos, temos uma obrigação ética, um compromisso ético quanto a isso. Porque estamos observando que isso está acontecendo. É o que Hans Jonas fez. Observou e chamou a atenção. A comunidade, a sociedade, disse: por favor, isso está acontecendo, é muito grave. E neste momento, o peso sobre os ombros dos médicos é muito grande. Se lhes pide que decidam problemas que vão mais além da capacitação que han tenido. O filósofo ilustra alguns destes problemas. Voltemos então agora a Hans Jonas. Observem o que ele escreve a partir daí. Aqui viene quase todo o que tiene que ver com o controle da natalidade, onde a indicação médica não se aplica. Desde a anticoncepção, por lo tanto, a inibição, em lugar da promoção das funções naturales, normales, hasta la interrupción. Ya, esterilización, por lo tanto, en la mutilación directa y propiamente antimédica de los órganos. Observem, por favor, é tarefa de um médico cumprir essa tarefa? Esterilização de uma mulher que não deseja mais ter filhos? Por que é tarefa de um médico? E por que isso parece ser tão natural agora para nós? A ponto de muitos sequer questionarem. Não está correto. O médico, sim, tem que fazer medidas contraceptivas. Por quê? Contraceptivas? Um médico? O médico não tem treinamento para isso. Não há estudos em ética, em axiologia, epistemologia, teorias do conhecimento. Como ele vai ajudar a pessoa? A pessoa chega e diz que não quer mais ter filhos e o médico esteriliza? Acha uma relação dessa natural? Alguns acham. Já não questionam mais. É gravíssimo. Hans Jonas prossegue. Esta aplicação essencialmente negativa del poder, sea lo que sea que piense, hoy pertenece oficial y extraoficialmente en gran parte del mundo a la imagen habitual arte médico, con fundamentos axiológicos completamente extramédicos, abriendo horizontes de responsabilidad completamente nuevos. ¿Quién es el responsable? ¿Acham que es el médico? ¿O responsable es el filósofo que, al ver, perceber que isso se passa, não avisa o médico? Não chama a atenção do médico, da sociedade dos homens, da pessoa? Ou a responsabilidade da sociedade? Ou da indústria médica, de laboratórios e outros? Quem responde por isso? Quem é responsável? Ou isso continuará acontecendo? E como filósofos clínicos, qual é a nossa responsabilidade? Probablemente, com algum conhecimento básico de filosofia clínica, elementos relacionados com a historicidade, a compreensão de los contextos, a compreensão de la estrutura del pensamento, o médico poderia ter uma ajuda para discernir, reenviar, questionar, rechazar, exponer alguns elementos importantes de estas perguntas. Seria um prefácio a novos caminhos. Alguns médicos podem elegir ser só técnicos, se isso todavía é possível. Alguns doutores iriam muito mais allá da medicina. Outros autores elegiriam outras formas. De que estamos falando? Como questionamos como a compaixão, o amor, a religiosidade, a fraternidade, o desejo, a intuição e muitos outros participam na ação do médico no hospital. não são apenas estudos filosóficos clínicos, mas de outras áreas. É urgente que na medicina exista um preparo para um diálogo com essas pessoas. Urgente. Um exemplo que escreve Hans Jonas. El ético humano percibe que uma contradição em cada decisão, em que cada decisão significa um sacrifício em ambos lados, incluso em contra da palavra da pílula, da qual se pode dizer que o médico só tem que velar por seu não inofensivo, aunque seu uso é um assunto privado, incluso em sua contra. Sua responsabilidade humana pode objetar que sua administração indistinta em uma sociedade hedonista impulsa o libertinaje sexual, o distanciamento da sexualidade, da reprodução e o amor. Nós brasileiros, se um médico no Brasil, uma muchacha lhe pede pílulas contraceptivas e ele questiona e pergunta: você se informou sobre isso? Sabe para que, como, o que isso significa do ponto de vista da perspectiva existencial, da perspectiva moral? Sabe o que isso significa? Um médico não pode fazer isso? No Brasil, se fizer, é um escândalo. Sim. Com exceções, é um escândalo. Não é dado o direito de fazer, a não ser que justifique, não é? Justifique com um risco, um problema médico. Mas fora da medicina, e alguns reclamam: meu médico não é humano, meu médico não tem sentimentos. Mas somos nós que estamos fazendo isso também. Nós não permitimos que ele tenha sentimento. Hans Jonas chama a atenção sobre uma séria paradoxa. Ao ajudar a prolongar a vida das pessoas, a medicina agora atua sobre medidas que reduzem o desajuste relacionado com o crescimento excessivo da população ao trabalhar com medidas anticonceptivas autorizadas pela sociedade. Como regular estes movimentos sociais e existenciais complexos? Hans Jonas escreve: esta enfermidade mais nova da humanidade, esta enfermidade paradójica de lo que é em si mesmo a reprodutibilidade mais saudável em el ser biológico, é em certa medida, por lo tanto, iatrogênica. A medicina está aún más obligada a prevenir con la maldición amenazante de su propia bendición. Un caso especial de la ambivalencia general del éxito del progreso técnico, ya que no puede hacerlo moralmente suspendiendo su propia causalidad en el problema, es decir, revocando los servicios. Esa vida de acogida debe hacerlo con su avance, junto con retrasar los contraservicios como remedio para su éxito positivo. En otras palabras, la medicina es llamada ahora pela sociedade a fazer o contrário do que a sociedade chamou no início a medicina para fazer. E a medicina se torna um jogo político. Não ela mais tem voz própria. Não pode mais se posicionar. Quanto a isso, eu coloquei o que segue. Reduzir ao médico a um técnico de botões que abre e cierra tecidos e músculos, que lhe receta medicamentos, que mide a pressão arterial, é convertir a um ser humano em uma máquina sem alma. Mas o médico tiene família, amigos, quizás creem em Deus, muitas coisas mais, e todo o resto é parte de sua relação com as pessoas em el hospital, em la clínica, que são seus pacientes. Uma das razões por las que a filosofia clínica se acerca a la medicina é esta: como o médico pode ser uma pessoa, pode ser um ser humano em sua relação com seus pacientes. A pergunta não é simples, não é fácil, tem muitos níveis de complexidade. Para acercar a filosofia clínica a la medicina, também é examinar a sociedade, as pessoas, nosso tempo. A questão é, haverá interesse nisso? De quem haverá interesse? Acham que a sociedade tem interesse em algo assim? Acham que a grande indústria de laboratórios, de lasers, de máquinas tem interesse nisso? Quantos médicos? Quantos médicos têm interesse nisso? Há interesse de uma pessoa em que seu médico também seja uma pessoa? Ela o permitirá? Ela sabe o que isso significa? Sabe que seu médico tem direito a cometer erros, a ter medo, a chorar, a falar sobre dúvidas e formas? A sociedade, os laboratórios e a indústria médica estão interessados em aceitar que o médico pode ser uma pessoa, um ser humano? Que testificam nossos dias sobre isto? Que observas sobre isto em este momento? Soy un filósofo clínico. Comencé este trabajo pionero en Brasil a fines de los años 80. Hoy en día hay cientos de médicos capacitados en filosofía clínica, psiquiatría y especialistas en otras áreas, muchos de ellos discutiendo en sus hospitales, en sus clínicas, con sus amigos, temas como estos. ¿Cómo es lo que traté aquí? Una gran parte de la medicina en este momento vive una trampa de esclavos. Armadilla, ¿no? Armadilla. Sí. Trampa de esclavos. Muchos médicos están cansados, asustados, atrapados frente a una gigantesca máquina despiadada que plaga sus almas. Muchos de nosotros debemos mucho a los médicos. Muchos de nosotros, como es mi caso, agradecemos a los médicos. Muchos se acercan e invitan a la libertad, el amor, el conocimiento, una medicina en la que, si es posible, el médico será nuestro amigo, a quien mantendremos en nuestras almas, en nuestros corazones. Hans Jonas, como gran parte de mi trabajo como filósofo clínico, tiene que ver con esta situación. Gracias. Mostrar um vídeo para vocês, ok? Um vídeo sobre inclusão.
Inclusão.